Juntando forças. É o Amazônia Brasileira de mãos dadas com a sociedade por um Brasil melhor.
Doutor Mairovitch, bom dia.
Bom dia, Beth. Um prazer participar do seu programa.
Um prazer tê-lo aqui. Eu já fiquei, foi enciumada que eu estava ouvindo o senhor numa co-irmã hoje pela manhã. Falei, ah, eu vou aproveitar que temos esse horário e vou chamar o doutor Mairovitch para falar conosco um pouco sobre esse tema, a PEC 37. Como jurista, doutor Mairovitch, o senhor viu que nós fizemos, já entrevistamos o deputado que propôs a emenda, ouvimos o presidente em exercício da Associação Nacional dos Procuradores da República, ouvimos a Associação Nacional dos Policiais Federais, né, dos investigadores, vamos ouvir na quarta-feira a Associação dos Delegados de Polícia, para que as pessoas possam ter assim, uma ideia bastante completa do que é essa proposta. Na sua visão, doutor Mairovitch, o que é essa PEC, por que ela está sendo apresentada e eu queria saber se o senhor considera que ela é positiva para a sociedade brasileira.
Bom, de pronto devo dizer que ela é altamente negativa à sociedade brasileira, que quer o fim da impunidade. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. Quem propõe perante o judiciário ação penal precisa ter elementos para propor essa ação penal. No Brasil, e é o único país do mundo, existe um inquérito policial. E com base em inquérito policial, ou em documentos, ou em CPIs, o Ministério Público analisa e propõe a ação penal. Pois bem, muitas vezes o Ministério Público que tem que propor a ação penal, e casos que envolvam, por exemplo, políticos, delegados, altos escândalos, magistrados, o que faz o Ministério Público? Investiga. E assim no mundo inteiro. Aliás, o mundo conhece e aplaudiu a Operação Mãos Limpas na Itália, que exterminou a corrupção na política partidária italiana. Isso deve-se à magistratura do Ministério Público. Foi ela que investigou. E no mundo inteiro, o Ministério Público tem poder de investigação. Então, quando o Ministério Público é tolhido, ele recebe um prato pronto para propor ação, evidentemente que esse não é um sistema ideal. E o Brasil, que é um país que já tentou calar o Ministério Público com a chamada Lei da Mordaça, de autoria nada mais, nada menos do que do notório Paulo Maluf, agora parte para essa aventura que coloca e desprotege a sociedade civil, que é dar uma reserva de mercado, entre aspas, uma exclusividade para a polícia apurar. Com exclusividade, a autoria e a materialidade de crimes.
Doutor Mairovitch, o senhor certamente está acompanhando isso. Qual seria a motivação dessa proposta, né? O senhor sabe que há uma insatisfação dos outros funcionários que não são delegados, né? E que já tem uma situação delicada dentro da Polícia Federal, porque os delegados ganham mais que o dobro do que os demais que fazem também as investigações, que são imprescindíveis para que essas investigações possam acontecer e ter bom resultado. Eles não estão satisfeitos, têm se colocado frontalmente contra essa PEC 37, alegando que isso seria, como o senhor disse, uma reserva de mercado, uma tentativa de acúmulo de poder. Com a sua experiência no combate ao crime organizado e sabendo, inclusive, a importância da nossa Polícia Federal, como é que o senhor vê essa proposta sendo assim considerada um lobby e provocando essa cisão dentro dessa nossa polícia tão importante e especial que é a PF?
Olha, inclusive as polícias, eu acho, devem ganhar muito bem, todos devem ser muito bem remunerados, porque, além de tudo, é uma atividade de risco, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Agora, o que precisa se ver é um sistema adequado para a proteção da sociedade. Então, se a gente olhar o código antigo que nós temos, que é de 41, nós vamos ver que o Brasil não pôde, dada a sua extensão territorial, isso está explicadinho na exposição de motivos no Código de Processo Penal, não pôde adotar o sistema do juiz de instrução. Um juiz apurando a autoria de crimes e a materialidade dos crimes. Não pôde adotar isso, não tinha juízes suficientes. E depois também, um juiz que apura, deveria ter outro, evidentemente, para julgar. Então, a nossa lei criou um sistema que é só brasileiro, que é do inquérito policial. E o delegado de polícia, como regra, é o presidente do inquérito policial. E isso foi até a Constituição de 88. E permaneceu essa interpretação de que o Ministério Público e a polícia, até porque a polícia tem, e isso é importantíssimo, a polícia é uma função auxiliar da magistratura e do Ministério Público. Todos os doutrinadores do mundo inteiro colocam a polícia como função auxiliar. Então veio a Constituição, Beth, e não se falou mais nada, mas de repente, por estar incomodando muito, surge no Supremo Tribunal Federal um voto do ministro Nelson Jobim, que tem a paternidade dessa tese da exclusividade e junto ao Supremo. Então, o ministro Nelson Jobim, de repente, tira da cartola essa tese, o ministro Jobim, que dispensa comentários. E aí, evidentemente, isso aguçou o interesse corporativo. Mas tem o outro lado da medalha, Beth, e os ouvintes precisam ficar muito atentos. Veja, essa emenda constitucional, se for aprovada, vai ser da aprovação para frente. Mas acontece que no Supremo Tribunal Federal existe, vou chamar de boi de piranha. Um boi de piranha que está por habeas corpus tentando anular investigações conduzidas pelo Ministério Público. Me refiro especificamente àquele que é acusado de matar o prefeito Celso Daniel. Agora, quem está na torcida? Vamos ver. José Roberto Arruda, Joaquim Roriz, Daniel Dantas, todos aqueles que foram investigados pelo Ministério Público. Porque se o Supremo entender que a atuação do Ministério Público é inconstitucional, quer dizer, desde 88, então, vem sendo ocorrendo ilegitimidade e ilegalidade. Então, vai se anular tudo. E, resumindo, vamos resumir e usar aquela letra do magnífico Chico Buarque de Holanda. Chamem o ladrão.
Julinho de Adelaide era o pseudônimo que ele usava nessa genial canção a qual o Dr. Meyerowitz se refere. Dr. Meyerowitz, para a sociedade como um todo, né, o senhor está nos explicando, eu queria inclusive que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque basicamente todos que falaram contra a PEC disseram isso, que no mundo inteiro o Ministério Público, de um jeito ou de outro, ele participa, muitas vezes ele vai à frente das investigações. Para a sociedade compreender bem quais são essas investigações que o Ministério Público já tem feito, de que forma ele faz, e por que isso poderia ser danoso, não só do passado, porque seria realmente... Eu acho que eu não encontro nenhuma palavra para dizer assustador, né? Que tudo isso viesse a cair. Essa PEC 37, ela me lembra muito, Dr. Meyerowitz, a PEC 215, que trata, na verdade, do desejo do Congresso de retirar da União o direito de demarcar terras indígenas e passar essa atribuição para o Congresso, inclusive revendo, no caso de aprovada, demarcações já feitas anteriormente. Quer dizer, isso são propostas que trabalham um pouco pelo caos. Que prognóstico o senhor faz no caso da aprovação da PEC ou mesmo de um resultado no STF que venha a dizer que o Ministério Público Federal não não pode ou não deveria investigar. E ele pergunta, mas o senhor acredita que isso venha a acontecer no STF e no Congresso?
Olha, das coisas colocadas para você que são fundamentais. Eu começaria que o grande problema é esse julgamento do Supremo. Até porque eu disse, Beto, imagina quem está na torcida, né? Não evidentemente na arquibancada ou na geral. Quem está em cadeira cativa, numerada coberta, tá? Eles estão esfregando as mãos porque se houver anulação, vamos ter consagrada a impunidade de poderosos e potentes, tá? Então, caem todas as grandes investigações. Eu citei dois exemplos de duas operações, né? Uma envolvendo o ex-governador e ex-violador de painéis eletrônicos de votação, quando era senador, o José Roberto Arruda, e o notório e ex-governador Joaquim Ouris, cuja filha foi salva também, né? Então, veja bem, a partir do momento que o Supremo se vier lá, e até agora nós temos dos 11 ministros do Supremo, já votaram 6. 4 deles votaram pela legitimidade e legalidade do poder de investigar do Ministério Público. Agora, vamos imaginar que deu uma reviravolta. Vai anular tudo. Então, esse é o grande problema. Agora, com relação à PEC, nós temos aí o Congresso e, evidentemente, depois vamos ter se aprovado todo um trabalho do Ministério Público para o Supremo declarar sobre essa PEC. Acontece que tem uma ação já em andamento no Supremo. Então, há que se esperar. E com muita... eu acho que a sociedade deveria também prestar mais atenção nisso. Uma sociedade que se preocupa com segurança, com impunidade. E o Brasil, evidentemente, tem um sistema que é capenga e garante a impunidade para poderosos e potentes. Imagine se nesse sistema capenga, se ainda a gente tirar o Ministério Público dele e não poder investigar. Então, eu vejo tudo isso um grande corporativismo por parte das polícias. Talvez até que se vá aquela ideia de que a polícia, com essa exclusividade, com essa, aspas, reserva de mercado, ela se torna, evidentemente, um poder, né? Como se fosse um poder de Estado. Uhum. E veja, ela é uma função auxiliar. Não é um poder de Estado, tem função auxiliar ao Ministério Público e à Justiça. A partir do momento que tem um status de poder, de independência, evidentemente que aí se partirá para equiparações salariais. Veja, não sou contrário a que policiais ganhem como juízes e procuradores. Vou mais além, eu acho que eles deviam ganhar bem mais por causa do risco. Mas, adotar uma emenda contrária ao interesse da sociedade, que lá adiante vai ter por fim estabelecer uma paridade salarial, é um tapa na cara da sociedade, né?
O senhor está dizendo que, dentre as várias coisas levantadas, porque é uma caixinha de Pandora aí essa questão, conforme a gente vai abrindo, as coisas vão aparecendo. Uma das coisas é justamente essa, que o objetivo final de tudo isso seria justamente, vamos dizer, fazer essa equiparação, não só salarial, mas também, vamos dizer, de poder, né? Que eles passassem a ter esse mesmo status, poder e salário de quem é do judiciário. Isso também chegou aos seus ouvidos, doutor Mairovich?
Sim, isso é uma reivindicação de paridade antiga. E volto a dizer... Veja, eu acho que policiais, pela situação, pelos riscos e tal, devem ganhar mais do que juízes e procuradores, que têm um trabalho mais de gabinetes, mais para as audiências, não saem a campo. Então, essa é uma questão, mas isso aí é um outro problema. A gente deve estar acima de tudo o interesse social. Esse é que importa, o interesse público, o interesse da sociedade. E vamos olhar qual é o interesse da sociedade, quem vai perder se se o Ministério Público não puder investigar mais? E quem vai perder se o Supremo entender que desde 88 essa Constituição proíbe o Ministério Público de apurar e, portanto, vai se anular tudo o que já foi feito? Vão sair da cadeia os que estão condenados. E aqueles que usam de mil recursos, os poderosos e potentes, evidentemente esses processos serão todos anulados.
Uhum. Doutor Meirovic, todos os... Gente, estamos ouvindo o jurista, ele que é especialista em crime organizado, doutor Walter Meirovic. Estamos falando sobre a PEC 37. Existe esse outro aspecto também sobre o qual o senhor falou rapidamente. Eu abordei essa questão objetivamente com o presidente da OAB, o doutor Ofir Cavalcante, com relação à investigação da própria polícia. Eu, como senhor, acho que os policiais precisam ganhar muito bem. Sou uma fã da Polícia Federal, porque o senhor sabe que tem muitas coisas que a Polícia Federal é quem acaba tendo que fazer na nossa região amazônica. Mas eu sempre tenho muito medo quando a única... investigação de qualquer categoria ou grupo pode ser feita apenas pelo próprio grupo. No caso, na minha conversa com o doutor Ofir, eu perguntei a ele sobre isso. Normalmente é o Ministério Público quem faz investigações sobre desvios de comportamento de policiais. Nesse caso, quem investigaria os policiais, doutor Meirovic?
Eles mesmos. Veja, é importante isso que você coloca, Beto, porque vamos fazer uma comparação com o mundo, tá? O Brasil tem, com poder de polícia, tá? Investigativa, depois chamada polícia judiciária, e isso mostra bem a função auxiliar da polícia, é uma polícia judiciária, é uma polícia que auxilia o judiciário. Então, veja, então da exclusividade é absurdo. Mas o que se faz pelo mundo? Em primeiro lugar, deve-se ter uma polícia única. Veja, mesmo em estados que não são federados, mas estados unitários, tá, que não tem essa divisão que nós temos entre União, estados, municípios, mesmo nos estados unitários, existem várias polícias. Por exemplo, na Itália existe a polícia de Estado, a polícia militar, que são os carabineiros, e a guarda de finanças. Tá? E nenhuma tem exclusividade. O Ministério Público apura também. Essas polícias são auxiliares. E o que existe com essas várias polícias? Existe uma palavra mágica que se chama emulação. Se colocam todas na mesma competência para que uma produza mais do que a outra, e essa é a emulação, é um estímulo. Então, a tendência do mundo é ter a polícia como função auxiliar e deixar o Ministério Público apurar. A propósito, veja como foi importante e o mundo aplaudiu, e todo mundo fala em Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália nos anos 90, ela apurou a corrupção dentro da política partidária. Vale dizer, corrupção, caixa 2, os mensalões em geral, tá? Então, veja, por que foi importante isso? Porque tem um princípio democrático, qual seja a igualdade de condições financeiras na disputa eleitoral. E o Ministério Público de lá apurou que empresários colocavam dinheiro em caixa 2, e lá a campanha tem financiamento público. Tá? Então, o que se fez? Se levou a mandado de prisão até o primeiro-ministro, que fugiu da Itália. E morreu na Tunísia de morte natural, e se voltasse para a Itália seria preso. Vários deputados, vários senadores, e acabaram os partidos políticos, acabou a velha república, se construiu uma nova. Então o Ministério Público tem aí uma atuação investigatória em questões delicadíssimas, em questões importantes. Por quê? Porque, afinal de contas, ele é o fiscal do cumprimento da lei, está na Constituição. Agora, se a gente pensar em objetivos, em teses, todas têm aí o respeito. respeito, mas veja que isso foi tirado aqui um coelho da cartola pelo ministro Nelson Jobim, e a gente sabia que na época o Ministério Público estava incomodando, né?
Uhum. Doutor Meirovitch, para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, não encerrar o assunto, porque quanto mais a gente mexe, mais a gente vê que poderia mexer, como é que o senhor vê a postura da Ordem dos Advogados do Brasil apoiando essa PEC 37, até quando esteve aqui o doutor Ofir, eu falei com ele sobre a importância enorme que a OAB tem na nossa história, no trabalho, em relação à democracia, se esse comportamento não seria um pouco contraditório. Ele disse que, na verdade, essa escolha havia sido feita pela OAB antes mesmo dele ter assumido a presidência, e que a ideia seria combater atividades espetaculosas. Tendo a OAB esse papel histórico, social, cidadão, não é contraditório? É contraditória essa postura?
Veja bem, ninguém é a favor de uso espetacular e abusivo. Inclusive, os casos de abuso são previstos em lei e, evidentemente, geram processos criminais. Tem aí o Conselho Nacional do Ministério Público, tem as corregedorias do Ministério Público, tem, evidentemente, as representações daqueles que se acham prejudicados. Então, nós temos um sistema. Então, se a OAB, pela voz do seu presidente, diz que é para combater espetáculo, então, para combater espetáculo, a gente torna a sociedade civil sem defesa? Quer dizer, é absolutamente um raciocínio com o devido respeito tortuoso. O que se tem a ver é que no processo, existem duas partes. A parte acusadora no processo criminal, nós estamos falando de crimes, existe a parte acusadora e existe a defesa, o réu acusado, que tem direito à ampla defesa e que é feita por advogado. Tá? Então, advogado, evidentemente, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, então, vamos pensar. O Ministério Público trabalha com o que faz uma acusação com base no inquérito ou nas suas apurações. Então, numa visão da advocacia, isso é visto como um plus que acarreta uma desigualdade. Mas, na realidade, não é isso, porque a igualdade é no processo. E, evidentemente, aquilo que é apurado com abusos fora do processo, em inquéritos ou pelo Ministério Público, é colocado perante um juiz imparcial para decidir. Então, na realidade, a OAB se comporta de maneira corporativa a respeito desse tema. Uma OAB que deveria cuidar melhor de outros temas, como analisou muito bem ontem o jornalista Hélio Gaspar, em brilhante artigo. A OAB tem um problema muito sério no seu próprio, usando a expressão do Hélio Gaspar, e no seu próprio quintal. Eu me refiro aos exames da Ordem dos Advogados, que é um exame fundamental para capacitação e para habilitação profissional, que estão sendo fraudados, e uma das fraudadoras, segundo o Hélio Gaspari, e que teria vendido gabaritos e etc., acabou sendo homenageada na Ordem dos Advogados, apesar de todo o escândalo, com uma medalha da melhor examinadora. Então, a Ordem dos Advogados, que entra em todos os temas, nesse especificamente, de maneira corporativa, deveria cuidar também do seu quintal.
Lembrando, né, doutor, que para ser delegado é a única função, eu acho que até ainda estão abertas as inscrições para a Polícia Federal e as pessoas podem se inscrever tendo qualquer formação universitária excetuando-se o cargo de delegado, para o qual a pessoa tem que necessariamente ser formada em direito. É mais um detalhe delicado dessa questão que eu estou comentando aqui e comentei também com o presidente da OAB. Eu vou subir a entrevista do Dr. Mairovich depois no podcast. Lá vocês podem encontrar todas as entrevistas que fizemos sobre esse tema, a PEC 37. Dr. Mairovich, o senhor sabe, é um enorme prazer que é sempre tê-lo aqui. Muito obrigada por aceitar adiantar um pouco a nossa conversa e por estar conosco analisando mais um tema importante para a sociedade brasileira.
É sempre um prazer e um bom dia a todos.
Bom dia, doutor.